O programa Brasil Rural vai falar sobre o levantamento que mostra o uso e cobertura da terra no bioma amazônico. Na verdade, a gente tem um serviço de monitoramento, né, de acompanhamento, que é feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Cláudio Almeida é coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas. Cláudio, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. É um prazer conversar com você, conversar aí com os ouvintes da Rádio Nacional.
Esse monitoramento, ele é feito, Cláudio, a partir de imagens de satélites, é isso?
Exatamente, Marcelo. O TerraClass, né, é o nome desse projeto que a gente faz, monitoramento do uso da terra, é uma parceria entre o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é ligada ao Ministério da Agricultura. Então, as duas instituições uniram esforços para mostrar como vem sendo usada a área que foi desmatada, teve a vegetação natural suprimida em todos os biomas brasileiros, em especial na Amazônia e no Cerrado. Então, a gente faz esse, usando imagens de satélite, né, então, você tem vários satélites que orbitam em torno da Terra e fazem imagens constantemente da superfície da Terra. Então, usando essas imagens, usando técnicas de sensoriamento remoto, a gente consegue, então, descobrir que tipo de uso vem sendo aplicado à terra. Se é agricultura, se é pastagem, se é silvicultura, enfim, como vem sendo usada essa área.
Ô Cláudio, o Brasil adotou, né, com previsão lá na criação do Instituto, com a criação do novo Código Florestal, adotou o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, em que cada proprietário de terra informa esse uso, né, do seu solo. Qual é a parte de reserva, o que ele planta, se planta ou se tem pastagem. Esse monitoramento, de certa forma, pode eventualmente confirmar esses dados que estão no cadastro, por exemplo, os dados básicos.
Exatamente, ele vai ajudar nesse processo de confirmação. O CAR, ele é um processo autodeclaratório, cada proprietário ele vai dizer, bom, essa é a minha propriedade, nesse pedaço aqui é a minha reserva legal, nesse pedaço aqui é o meu uso, área de uso. O CAR não faz diferença no tipo de uso, ele diz que é um acumulado, né? A área que ele está usando, independente do tipo de uso que ele tem naquela região. Então, essa informação do TerraClass, ela vai ajudar nesse processo de confirmar, de contribuir para entender como é que esse uso está sendo feito. E ela é mais rica do que na questão do tipo de uso, porque a gente, além de dizer que está sendo usado, né, no CAR, ele vai dizer, olha, essa é a minha área, nesses 50 hectares aqui é a área que eu uso para agricultura, pecuária, para tudo que ele faz dentro da propriedade dele. O TerraClass, além de dizer que mostrar essa área que está acumulada, ele vai dizer qual porção daquela propriedade está em qual atividade. Ah, desses 50 hectares que ele está dizendo que está em uso, 20 hectares estão com pasto, 10 hectares ele planta, 5 hectares tem uma outra cultura diferente. Quer dizer, a gente consegue identificar cada tipo de uso que ele está tendo. Com isso você consegue ter entender melhor como é que é o uso da terra no Brasil.
Entendi. Cláudio, essa coisa de cobertura por satélite, imagens de satélites, é algo muito futurista, né? Muito explorado nos filmes e tudo mais. O que é real sobre essa tecnologia? Por exemplo, com que frequência, né, com que espaço de tempo essas imagens são atualizadas, por exemplo?
Você tem, Marcelo, diferentes satélites, né? Você tem pelo menos aí umas duas centenas de satélites aí em órbita fazendo imagens da Terra. Cada satélite desse, ou cada conjunto de satélites desse, tem um conjunto de características próprias, né? É mais ou menos como se você pensasse em trator. Vou pensar em trator. Você tem dezenas de tipos de trator, dependendo do tipo de obra que você vai fazer, é o tipo de trator que você vai usar. No caso do satélite, é uma coisa parecida. Então, você tem satélites, por exemplo, que visitam todo dia. Se você trabalha com satélite meteorológico, né, que o pessoal usa para fazer previsão de tempo, ele faz imagens a cada 15 minutos. Só que ele faz imagens de toda a América do Sul, por exemplo. Então, a resolução espacial dele é muito grosseira. Serve para você detectar, por exemplo, movimentos de massa de ar, coisas que têm volumes muito grandes. Mas não dá para você fazer, por exemplo, o mapeamento do uso da Terra de uma fazenda. Você tem outros satélites que têm uma resolução, que a gente chama de resolução espacial, que assim, é o tamanho do pixel, né? Se a gente pensar qual o tamanho da unidade mínima que ele enxerga no solo, com resolução bem melhor, bem mais fina. Aí você tem, por exemplo, nesse projeto que a gente usa na Terra Classe, a gente trabalha com uma série que é chamada Landsat, né? É uma série americana. Ela tem imagens com resolução de 30 metros, ou seja, tudo que está dentro de uma área de 30 por 30 metros é um único pixel, ele vai considerar como um único ponto, né? E esse, ele, a cada 16 dias, ele revisita novamente a mesma região. Né? Você consegue, então, ter uma nova imagem. Tem outros satélites que trabalham com uma constelação de satélites. Quer dizer, você tem, na verdade, ele faz o mesmo modelo de satélite, lança 10 satélites iguais, né? Então, com isso, você consegue aumentar o tempo de revisita daquela região. Você tem satélites que têm revisita diária. No INPE, por exemplo, né, nós temos o WFI, né, uma câmera WFI, que está a bordo de 3 satélites hoje, no Orca. Do Cibes-4, Cibes-4A e do Amazônia 1. Uhum. Com esses três satélites em órbita, né, trabalhando conjuntamente, eu consigo revisitar o mesmo ponto aqui do Brasil a cada um, no máximo, 2 dias. Né? Então, você tem essas diferenças de tempo de revisita. Né? Para cada tipo de atividade que você vai fazer, por exemplo, para quem está trabalhando com previsão de safra, ele precisa de uma informação muito rápida. Ele precisa, o cara plantou a safra, assim que aquela planta começa a nascer, né, assim que a nova safra começa a crescer no campo, ele já tem que ter informação para fazer um diagnóstico e estimar, olha, esse ano nós vamos ter uma safra de 200 milhões de toneladas, enfim, poder ter uma quantificação disso.
É muito interessante, né? Realmente é algo bem futurista, né? Porque as imagens são produzidas, são fornecidas, e a análise desses dados é que vai servir para isso ou para aquilo, né? E diante de uma necessidade, falar, olha, vamos nos concentrar com resolução melhor para esta área aqui e tal. Ou seja, de acordo com a demanda também essas imagens são produzidas, né? Como você falou, você tem uma imagem num plano mais geral, mas eventualmente necessitando de mais detalhe, né? De um, vamos chamar assim, de um zoom maior naquela região, isso é possível também, de acordo com a demanda, não é isso?
Exatamente, Marcelo.
Interessante.
Você definiu muito bem, né? Assim, você tem diversos usos, né? Inclusive, às vezes, a mesma imagem. Se você pegar, eu sou um especialista da área de agricultura e de meio ambiente, né? Então eu vou olhar naquela imagem e vou ver como é que está a cobertura, que tipo de vegetação que tem, se tem agricultura, se tem pastagem. Ah, bom, se eu pegar aquela mesma imagem e entregar para um geólogo, ele já vai olhar aquela imagem e vai dizer, olha, tem uma fissura aqui, esse lugar aqui, sai uma formação geológica X. Então ele vai extrair outro conjunto de informações daquela imagem. Então depende realmente da demanda que você tem.
Sim.
E do profissional que está usando aquela imagem.
Uhum. Essas imagens, elas são centralizadas aqui em que lugar? É São José dos Campos?
Nós temos uma antena em Cuiabá, né? O INPE recebe essas imagens lá em Cuiabá. Cuiabá foi escolhido Cuiabá porque Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul.
Uhum.
Então com a antena lá de Cuiabá eu consigo receber imagens em quase toda a América do Sul. Só fica faltando o norte, bem no extremo norte da América do Sul, lá para o norte da Venezuela, e o sul da Argentina, que eu não consigo cobrir com essa antena de Cuiabá. O resto tudo a gente consegue cobrir com essa antena. Então a gente recebe essas imagens lá em Cuiabá, elas são enviadas por cabo, né, tem um cabo de internet que conecta, são enviadas aqui para o INPE em Cachoeira Paulista, a antiga unidade de processamento. Então lá eles processam e distribuem e colocam na internet. Faz todo o processamento. Quando você recebe uma imagem bruta, né, quando ela chega do satélite, ela é uma imagem bruta, tem ruído, tá? Então passa por uma série de processamentos, organiza, filtra, põe o posicionamento adequado da imagem, e aí ela é disponibilizada na internet. Qualquer cidadão brasileiro que estiver nos ouvindo aí, se quiser ter uma imagem da sua propriedade, basta que ele entre na página do INPE, lá na DGI, www.inpe.br, ele vai fazer um cadastro e ele vai ter acesso a todas as imagens que a gente produz e que ele pode baixar isso sem nenhum custo. Isso é produzido pelo INPE com os custos, né, dos impostos pagos pela sociedade e retorna como benefício para a sociedade.
Qual é o site? DGI?
DGI, é www.dgi, de divisão de geração de imagem, .inpe.br.
Olha, interessante. Quer dizer, o planejamento de uma safra já começa nas alturas, já começa a partir, né? Um planejamento bem feito, você pensa aí em condições e tudo mais, é a partir de imagens de satélite, por exemplo, né?
Sem dúvida. Hoje, quer dizer, o agricultor que trabalha com tecnologia de ponta, que está acompanhando isso, ele acompanha dia a dia, né? Os grandes plantadores, ele faz uso não somente de imagens, faz uso de imagens de drones também, para acompanhar como é que está a evolução daquela cultura. Quando ele planta, ele passa a receber imagens, passa a apanhar essas imagens com maior frequência, às vezes contrata uma empresa que faz isso de maneira comercial, para quê? Para que ele, cada 2, 3 dias, ele tenha uma nova imagem. A partir da análise daquela imagem, ele identifica, por exemplo, se está ocorrendo uma ataque de praga, se tem uma região que está com uma doença qualquer atacando aquela cultura. Então ele percebe uma diferença que quem planta uma área, às vezes, de 1.000, 10.000 hectares, fazer a inspeção visual disso é quase impossível, né, Matheus? Você botar homens indo todo dia lá olhar. Então ele usa essa informação vinda do espaço, né, para identificar como é que está a evolução da cultura dele. Se ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, aí sim ele vai mandar um técnico a campo e vai dizer, olha, esse talhão aqui está com algum problema, né? A gente está percebendo que ele não está se desenvolvendo bem. Manda a equipe a campo para checar o que está acontecendo nessa região. Então, vou dizer, hoje você tem esse acompanhamento, quando ele começou a plantar, já está recebendo essa informação. Ele pode já ter acesso a essa informação e poder avaliar o que está acontecendo.
Muito interessante, gente. Olha aí, olha, quem quiser acessar o serviço, né, faz um cadastro lá, o DGI. .inpe.br e aí pode acessar nessas imagens de satélites aí na sua região, na sua propriedade, para ter esse altíssima tecnologia, né? Como eu falei no início, parece coisa de filme, né? Que a gente tem um satélite olhando lá de cima tudo que está acontecendo aqui. Nós estamos entrando num período do ano muito crítico por conta das queimadas. Essas imagens também podem ser usadas no combate a incêndios, né, Cláudio?
Aí você tem um conjunto de satélites que trabalham especificamente com detecção de focos de calor. Uhum. Ele tem, assim, o satélite, como eu falei, ele tem diferentes câmaras a bordo. A câmera pode ser sensível a diferentes regiões do espectro eletromagnético. Uhum. Né? Dizer, falando em português mais claro, você tem aquilo que é visível, algumas câmeras são bem sensíveis a isso. E você tem, por exemplo, quando você vai no aeroporto, você vê que tem aquelas câmeras de raio-x, que é sensível a outro conjunto de comprimento de onda, e não aquele visível. Os satélites, da mesma forma, né? Você tem satélites que detectam calor. Ele não faz uma imagem como essa que a gente está acostumado a ver, mostrando a árvore, mas ele mostra a ocorrência de pontos de calor, né, ao longo de uma superfície qualquer. Ele meio que mede a temperatura de cada pedacinho do solo que ele está semeando.
Quer dizer, isso quer dizer que mesmo à noite, esses satélites são capazes de detectar pontos de calor.
Exatamente.
Porque eles não trabalham com a luz visível, né? Para eles não interessa a luz que a gente enxerga. Sim a onda, o infravermelho, que é uma onda de calor, não é isso?
É isso mesmo, é assim. Você precisa pensar na minha
moto. Muito bom. Olha, é realmente muito interessante a gente conhecer, né? Saber esse tipo de tecnologia. Muita gente, às vezes, que acompanha, vê por noticiários. O INPE detectou tantos focos de queimada e as pessoas falam, mas como é que eles conseguem fazer isso em regiões, já que o Brasil é tão grande, né? O tamanho de um continente aí. E então tem todo esse auxílio de tecnologia que passa pela obtenção das imagens, mas outro setor importante é a análise dos dados coletados, né, dessas imagens, e essa análise é feita, a aplicação dela, de acordo com o que você deseja aí, né, de acordo com o que seja o foco aí o uso, enfim, dessas imagens, né, Cláudia? Isso é muito interessante.
Exatamente. Quer dizer, você tem, além de... O setor espacial, ele tem diversos segmentos, que a gente chama.
Uhum.
Tem o segmento, por exemplo, de engenharia, que é o pessoal que vai projetar o satélite, vai construir. Aí você tem o segmento de lançamento, né, o cara que vai desenvolver os foguetes, desenvolver Sim. a base para fazer lançamento. Você tem o segmento de mapeamento, propriamente dito, né, o cara vai desenvolver a parte ótica do radar, a parte ótica do sensor, né, as lentes que estão naquele satélite, enfim. Né, você tem diversos segmentos. E tem o segmento, como nós aqui, né, como eu especificamente, que é o usuário de tudo isso. Quer dizer, você tem um conjunto, depois que o satélite está todo pronto, lançou, foi para o espaço, a gente está recebendo as imagens aqui, a partir desse conjunto de imagens, da minha formação, né, ao longo do tempo, eu tive mestrado em especialmente remoto, especializei nisso, doutorado, então você passa a entender como funciona o satélite e como ele interage com a superfície, com a vegetação, com essas coisas. Então, usando essas informações, a gente transforma aquele conjunto de bits que chegou lá na imagem, né, aquele monte de pixel, transforma isso num dado, numa informação útil para a sociedade.
Uhum. Eu já ia exatamente perguntar a sua formação, né, em que área você é formado para atuar aí. Qual é essa área, Cláudio?
Eu sou engenheiro agrônomo.
Você é agrônomo.
Engenheiro agrônomo. No sensoramento remoto, ele é bastante multidisciplinar. Nós trabalhamos com equipes de agrônomos, geógrafos, biólogos, engenheiro florestal, tem geólogo, tem um monte de gente que trabalha junto, né, porque como é um campo muito multidisciplinar, tem muita essa interação. Então, por ser agrônomo, eu acabei me especializando nessa questão do uso e cobertura da terra. Né? Eu tenho um background que veio da universidade.
Uhum.
Depois, quando eu fiz mestrado aqui no INPE, eu me especializei realmente em entender como é que são formadas as imagens de satélite, como é que funciona o satélite, enfim, a parte do sensoramento remoto. Eu juntei essas duas formações para ter capacidade de fazer esse mapeamento que a gente faz agora.
Cláudio Almeida, coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos falando a respeito do Terra Classe, que é esse programa de monitoramento, acompanhamento por satélite do nosso território. Muito obrigado, viu, Cláudio, pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional, falando um pouco desse trabalho aí tão importante do INPE, e um bom trabalho para você, um bom dia.
Bom dia, Marcelinho, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes. Abraço.